82, inquérito número 214. Norma urbana culta número 82, inquérito número 214, diálogo entre informante e documentador, tema 13, informante sexo masculino, 72 anos, documentadora Janice Sônia, data 27 de setembro de 1974, duração do inquérito 40 minutos. Localização, pista B, de 969 a 301 giros, gravador marca National, modelo RQ5015, número 53.859, condições técnicas do registro satisfatórias.
Doutor José, o senhor poderia fazer um favor de dizer quais as profissões que o senhor conhece e que o senhor valoriza bastante?
Bom, em primeiro lugar, a minha profissão, né, da qual eu tenho mais prática. A minha profissão, a medicina. Né? Agora, eu não me dediquei à clínica, a minha profissão. Eu me dediquei mais à pesquisa. Trabalhei em laboratório. E o meu laboratório era especializado, laboratório de microbiologia. E como trabalhava na repartição de águas, que hoje tem outras denominações, né? Passou a repartição de águas e esgotos a departamento de águas e esgotos e mais tarde a Superintendência de Águas e Esgotos da capital, e hoje até tem uma sigla diferente que eu nem entendo, porque eu já estava fora, já estava aposentado. Hoje chama-se Sabesp, mas eu não saberia dizer. É Superintendência de alguma coisa. E, então, eu me dedicava à microbiologia. Microbiologia, porém, das águas. Eu então determinava, classificava, fazia contagem dos micro-organismos existentes nas águas. Micro-organismos que principalmente os micro-organismos do plâncton. O plâncton seria justamente a parte de organismos microscópicos que ficam flutuando nas águas ou vagando nas águas. Muito importante para o tratamento das águas, porquanto o plâncton pode modificar não somente o aspecto, a turbidez, a necessidade de tratamentos especiais, etc. E tal. É nisso que eu trabalhei. Agora, no fim da minha vida funcional, eu abandonei o laboratório porque foi criado, depois de uma reforma da repartição, foi criado um setor de serviços sociais. E como eu era o único médico que trabalhava na repartição de águas, que é uma repartição onde prevalecem os engenheiros. Uhum. Então, me foi entregue a direção desses serviços sociais, nos quais o que mais interessava era prestar serviços sociais médicos. Uhum. Apesar do meu serviço haver também dentistas, assistentes sociais e outros. E foi nesse serviço que eu me aposentei.
Escuta, doutor José, dentro do ramo de direito, quais as especialidades que o senhor conhece?
Direito, da faculdade de direito? Bom, eu não conheço especialidades, nunca me aprofundei nesse ramo, mas sei que há o direito criminal, o direito civil. E quanto ao criminal, não tive oportunidade de me aprofundar e de conhecer mais a respeito de direito criminal. Agora, quanto ao direito civil, numa vida longa como a minha, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Tive mesmo contatos como, por exemplo, a vara da família e sucessões, e me desquitei, portanto, fiquei sabendo muita coisa, e me parece que é muito importante, mas não tenho conhecimentos aprofundados acerca de direito, não.
E dentro do campo da engenharia, as especialidades que o senhor conhece, não precisa ser aprofundado, não, as que o senhor conhece, mesmo assim, por cima, senhor.
Bom, eu sei que há engenheiros civis e engenheiros químicos e engenheiros arquitetos e assim por diante, com os quais eu privei. Na minha vida funcional, eram engenheiros especializados em engenharia sanitária, justamente porque trabalhavam ali na repartição de água. Engenheiros civis que faziam construções para tubulações e para controle de distribuição e assim por diante. É isso que eu conheço de engenharia. Aliás, eu não fui muito afeito a estudos matemáticos, etc. A medicina é uma ciência que se afasta de matemática e de cálculos e disso, né? Agora, a minha predileção para estudos alheios à minha profissão de médico foram sempre os estudos literários, de humanidades, de línguas antigas, né? Eu, quando entrei para a faculdade de letras, eu já conhecia latim e grego, porque eu fiz letras clássicas, né? Eu já conhecia latim e grego a ponto de ler latim e ler grego sem auxílio de dicionário, como se fosse português. E eu tenho nos meus livros uma quantidade bem grande de textos clássicos, latinos e gregos. E não os abandono, porque, dado que eu tenho a possibilidade de ler com certa facilidade e não precisar traduzir com o dicionário ao lado, eu tenho me dedicado. E é uma espécie de divertimento, de passatempo, né? É claro que não deixo também de conhecer literatura moderna. E como eu vivi muito tempo fora do Brasil, sem muito contato com a literatura portuguesa e brasileira, é por isso que eu entrei para a Faculdade de Letras, para ter oportunidade, e continuo estudando. Agora que não tenho mais obrigações profissionais, eu estava justamente lendo aqui um livro pouco conhecido de José de Alencar, porque todo mundo conhece os romances, né? Que eu conheço, que já li várias vezes. Mas as crônicas que ele publicava quase que diariamente no Jornal do Comércio. E, de maneira que é um conhecimento maior de José de Alencar, eu não conhecia esse livro, estive lendo. Muito interessante, por sinal, porque tenho notícias de fatos acontecidos no Rio de Janeiro, lá pelos meados do século passado, que não é fácil encontrar. Se eu perguntar à senhora qual era a população do Rio de Janeiro por volta de 1850, provavelmente a senhora não sabe responder. Mas eu encontro a notícia nessas crônicas de José de Alencar, escritas na época, como testemunha pessoal. O Rio de Janeiro tinha 300 mil habitantes, meados do século passado. Em outra crônica, por exemplo, a proibição completa do intrudo no carnaval e o início daqueles préstitos carnavalescos que tivemos até há pouco tempo, sob forma de curso, etc., que tá, hoje está abolido também, né? A senhora vê que eu estou, quando me sento para estudar ou ler ou coisa que vale, eu me dedico à parte literária. Medicina já não me interessa mais. Estudando medicina, porque já não deixei. Até pedi que cancelassem minha inscrição no Conselho Regional aqui de São Paulo, porque assim evito pedidos. Às vezes me telefonam. Eu tenho um doente, doutor Leopoldo, venha ver. Digo, não posso, não pertenço mais ao Conselho Regional, não posso aceitar. É porque eu quis. E a mesma aconteceu com o meu título eleitoral. Como eu já atingi uma idade em que eu não sou mais obrigado a votar, eu pedi cancelamento, isenção do meu título. Eu não vou votar agora em 15 de novembro. Acompanho a política, é claro, mas não tenho mais obrigação de movimentar-me no dia da eleição para ir votar. Não.
Doutor José, eu gostaria de saber que profissões mais liberais o senhor conhece?
Bom, conhecer eu conheço, sei que existem, né?
Que profissões o senhor sabe que existem?
Liberais. Atualmente parece que aumentou muito, não é? O número de profissões literais. Suponhamos, o assistente social é uma profissão liberal universitária, de nível universitário, que não havia já há alguns anos. É recente isso, né? Mas eu tive contato com assistentes sociais no meu serviço, sei que existe. Atualmente, por exemplo, também existe como profissão liberal uma novidade, que é o curso de administração. Curso de administração. Meu filho, que é diretor da Fotótica, ele fez esse curso, né? Embora ele fosse tão bom administrador como antes de fazer o curso. No fundo, no fundo, não aprendeu muita coisa nova, né? Essas são as profissões liberais modernas que não havia no meu tempo, né? No meu tempo era reduzido, os profissionais liberais eram médicos, engenheiros, advogados e poucas outras mais, ou dentistas, ou coisa que vale. Dentista até nem era considerado bem uma profissão liberal, né? Isso que eu posso dizer das que eu conheço.
Doutor José, há profissões que o senhor acha que os profissionais tinham muita chance e que agora não estão tendo mais?
Acho que não. Acho que hoje todas as profissões liberais têm mais chances do que antigamente. Ou melhor, até as profissões liberais mais modernas têm chance e que não tinham quando não havia, não eram profissões liberais, não havia curso universitário para elas. Quanto às antigas, a mim me parece que o número de profissionais, a concorrência, dá menos chances aos profissionais de profissões liberais. O número de médicos que se aglomeram nas capitais provocam uma concorrência tal que há muito médico que não tem muito recurso, precisa trabalhar como empregado. E no campo do livre exercício da profissão, tem poucas chances. A mesma coisa acontece com os advogados. Há quem, sabendo do enriquecimento de um médico ou de um advogado, pense que a profissão proporciona isso a todos, mas não é. É para uns poucos. De maneira que as chances ficam reduzidas para a maioria. E antigamente não. Eu conheci São Paulo numa época que o número de médicos era relativamente pequeno e todos viviam muito bem. Eu vivi durante a minha infância, eu digo vivi porque eu permanecia mais tempo na casa dele do que na casa de meu pai, o doutor Diogo de Faria. O doutor Diogo de Faria não tinha mãos a medir para atender a clientela. E ele era fluminense e veio para São Paulo para dirigir o desinfetório central, que ele dirigiu quase até a hora de morrer. E ele, logo que chegou em São Paulo, começou a ter uma clientela que foi aumentando, aumentando enormemente. Mesma coisa com o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que eu também conheci muito de perto, cirurgião. Havia poucos cirurgiões em São Paulo. De maneira que o Dr. Arnaldo, por exemplo, ficou muito rico, porque ele operava muito e era médico das camadas mais fortes financeiramente, de gente rica, enfim, nas contas. A mesma coisa com o Diogo de Faria. O Diogo de Faria era médico do conselheiro Antônio Prado, com o qual ele foi para a Europa. O acúmulo de serviço não lhe permitia realizar esse sonho de ir a Paris. Mas o conselheiro Antônio Prado obrigou-o a ir a Paris, dizendo: o senhor vai como médico, porque eu sou seu cliente, já estou velho e só viajo acompanhado de meu médico. Fez isso para que ele fosse a Paris, para que abandonasse a clínica durante o período da viagem. O que mais que ele
disse? Doutor José, por exemplo, no campo artístico, quais as chances profissionais que o senhor acha que o pessoal tem?
Profissionais atualmente? Bom, aqui no Brasil, os artistas de arte, que falam, né? Os artistas de artes plásticas, escultores, pintores, parece-me que agora estão tendo bastante chance. Mas nunca tiveram os artistas nacionais grandes chances aqui, porque, a não ser de anos para cá, não havia campo nem para trabalhar, e nem para estudar, nem para aperfeiçoar-se. Essa é a razão pela qual meu pai foi enviado para a Europa. Aqui, por exemplo, para as artes plásticas, pintura e escultura, não há nem mesmo ateliês, especialmente para escultura. Um ateliê de pintura pode ser montado em qualquer sala, bem iluminada, é claro. Mas os escultores não tinham ateliê. Um ateliê de escultura tem que suportar estátuas pesadas, mesmo que seja de barro, porque eles modelam em barro, né? E precisam de cavaletes robustos, de maneira que num piso qualquer não pode pôr tanto peso, né? Meu pai, por exemplo, depois que ele voltou da Europa e continuou a trabalhar aqui, só pôde montar um ateliê, porque o irmão dele foi Dom Duarte, o arcebispo de São Paulo, né? E o palácio era aí na, hoje é avenida, mas era a Rua São Luís, no fundo do jardim, do parque, do palácio, onde tinham sido as cocheiras. Então, ele só pôde trabalhar nesse lugar para montar um ateliê que fosse espaçoso e um piso sobre a terra para poder aguentar, né? Porque depois ele continuou trabalhando aqui. Fez várias estátuas para o cemitério da Consolação, muita encomenda, e para outros cemitérios aqui do estado. levantar figuras para serem colocadas nos túmulos. Não confunda isso com esses comerciantes que reproduzem a mesma estátua uma porção de vezes e que são de modelagem um pouco... Bom, de artistas um pouco menos dedicados à arte, é coisa comercial. Agora, quanto às outras artes, me parece que há muito campo hoje para a música aqui entre nós. Embora se trate de uma música moderna que não satisfaz os ouvidos dos mais antigos, né? A música deixou de ser agradável porque abandona um pouco a parte melódica para dedicar-se somente à parte rítmica, né? Uhum. É essa a ideia que eu tenho disso. Ouço aí música moderna, nem a letra satisfaz e nem mesmo a música do ponto de vista melódico, porque é tocada por instrumentistas que só cuidam de ritmo, né? É bateria, contrabaixo para marcar o ritmo e só isso. Melodia mesmo, não se ouve. Diz que essa é a música popular, que é a música moderna. Mas eu, que especialmente vivi na Itália, na terra da música, meu ouvido foi educado à música melódica, tipo italiana, digamos assim. Né? Porque até hoje, na Itália, a música popular também não é só ritmo. A canzonetta napolitana ainda é cultivada e existe ainda o Festival de Piedigrotta em Nápoles para o lançamento das canzonetas do ano, né?
O Deusso disse, deu seu parecer a respeito da arte do ponto de vista de agora, né? O senhor acha que as chances que tem. Então eu gostaria de saber, na sua época, como é que o pessoal recebia a arte? A arte era valorizada ou não?
Aqui não. Aqui não. A mim... Suponhamos, vamos falar da ópera, a música clássica mais conhecida, porque o resto da música clássica é menos conhecida do que a ópera em todo o mundo. Aqui, porque eu, apesar de ter vivido tantos anos fora, eu de vez em quando vinha ao Brasil. Depois que eu estava na faculdade. Às vezes, as minhas férias, em vez de viajar para a Europa, eu vinha passar aqui em São Paulo. Né? Bem, e assim, tinha a oportunidade de ver o que se passava aqui. Eu tive, pelo menos, a impressão que a ópera era frequentada por gente que fazia questão de comparecer do ponto de vista social. Tomava uma assinatura, fazia questão de estar assistindo às óperas, mas aqui não eram, digamos assim, grandes amadores desse tipo de música. Mas como eu vivi na Itália, a ópera na Itália, até hoje, é um espetáculo muito frequentado pelo povinho. O povinho adora a ópera. E sabe cantar. O italiano canta à toa, não é? Cantor de banheiro, mas é cantor, canta pelas ruas, etc. E tal. As áreas das óperas, as áreas principais, são conhecidas. O povinho canta na rua. Canta na rua, aprecia. É claro que vai assistir à ópera lá do galinheiro, não é? Mas frequenta, assiste a todas as óperas de uma temporada. Mas ninguém deixa de assistir. Mesmo óperas muito conhecidas e que o povo já assistiu uma opção de vez, não vai assistir pela primeira vez. De maneira que é diferente a maneira de apreciar a música mais erudita lá e aqui.
A que o senhor acha que se deve essa falta de apreciação do povo daqui?
Cultura. Falta de cultura artística, claro. Né? A mim me parece que rádio e televisão deseducam o povo em relação à música erudita. De maneira que nós vemos o seguinte, gente de menor cultura artística, mesmo de menor cultura geral, se o rádio está transmitindo uma ópera, muda de estação. A televisão, se a apresentação de uma ópera, muda de canal. Vai para show de Silvio Santos, vai para... essas canções modernas de bateria e coisa que eu gosto. É falta de cultura, pura e simplesmente. Não somente de cultura geral, mas especialmente de cultura musical. Eu, que, afinal de contas, não tenho nada com arte, apesar de filho de artista, Eu sei a letra das áreas das óperas, de cor, e trauteio aqui comigo mesmo, porque conheço a música das áreas de algumas óperas, eu conheço quase que toda a partitura. Nunca me dediquei a estudo da música. Eu pus a partitura para canto e piano de muitas óperas, E toquei piano, aprendi a tocar piano. E põe a partitura na frente e ia acompanhando a ópera, além de ouvir. Depois em casa repetia, recordava, tocava. E como vivi na Itália, também aprendi a tocar um instrumento que é muito italiano. Apesar de haver quem toque aqui, bandolim. Agora estou com as mãos um pouco entorpecidas para tocar e não tenho piano em casa. Tinha, me desfiz. Mas de vez em quando eu pego o bandolim e dedilho alguma coisa. De forma que a mim me parece que é falta de cultura com relação à música erudita e à música popular. Que saia desse tipo americano, né? Que dominou aqui o nosso povo. Apesar de haver música popular brasileira, mas é do mesmo tipo da americana.
E profissões, quais as profissões não liberais que o senhor conhece?
Bom, isso são inumeráveis, né? Conheço aquelas que todo mundo conhece. Né? De que tipo, por exemplo?
De todos os tipos que o senhor conhece, que o senhor se lembrar, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente.
Há profissões que não são liberais e que são de tipo manual, em que os que trabalham se dedicam não propriamente a uma profissão, mas a um mistério, a um tipo de trabalho. Que são tantas e tão especializadas hoje em dia, e que eu ouço ou leio da existência com nomes completamente novos que eu nem sei o que são. Eu ouvi recentemente uma espécie de inquérito entre várias pessoas para que explicassem que profissão era essa. Então, suponhamos, na profissão dos impressores, se ouvi falar de profissão assim, minervista. Procura-se um minervista. Claro que é uma profissão. Eu, tendo ouvido falar disso, quis saber o que era um minervista. E acabei sabendo que existe uma máquina de impressão que se chama Minerva. Então, um minervista é aquele que trabalha com a máquina Minerva, que tem prática da parte. A senhora vê que se multiplicam de tal maneira. Falei dessa profissão porque eu considero que o linotipista, o impressor, etc., são profissões que são muito úteis para a divulgação do livro, não é? Uhum. São aqueles que cuidam justamente da impressão. Agora, quais outras profissões? O quê? Carroceiro, lixeiro, motorista, não é? São tão grandes que eu não poderia enumerar, a não ser assim, muito por alto, né? Faça-me outra pergunta.
Então, José, uma pessoa não escolarizada atualmente, quais as mínimas chances que o senhor acha que ela poderia encontrar?
São mínimas mesmo, muito reduzidas. Sem escolaridade, hoje em dia não se pode pensar em grandes chances. Nós vivemos numa época em que é necessária a escolaridade e até mais do que isso, uma especialidade. Aprecio muito o trabalho dessas organizações que dão uma profissão mais especializada, mesmo aos de pouca escolaridade, não é? Porque senão o que é? Nós vemos esses, vamos dizer assim, imigrantes do norte, porque existe imigração dentro do Brasil. Esses nortistas que chegam aqui sem instrução, sem uma profissão definida, o que podem fazer? Podem fazer uma profissão que poderia ser feita por um animal, carregar cimento nas costas, não é? De maneira que sem escolaridade não há chance no dia de hoje.
Se o senhor fosse construir uma casa atualmente, quais profissionais que o senhor chamaria de imediato, que o senhor acha que são essenciais?
Na construção de uma casa é necessário, em primeiro lugar, que haja um engenheiro que superintenda a obra e, se não for possível isso, pelo menos um construtor habilitado, né? Além disso, é necessário que haja um pedreiro, não sei como é a profissão, mas são esses que armam o telhado, fazem a arrumação do telhado, um pintor, e depois operários menos especializados e menos preparados, né? Coisa que eu já fiz, porque eu já construí casa. Uhum. Né? Esqueci-me do eletricista. Quando... Isso é importante também. Mas esqueci-me, talvez porque o subconsciente é que fez me esquecer, no primeiro momento. Porque a casa que eu construí, a instalação elétrica foi feita por mim. Foi feita por mim. Eu era jovem, subia a escada, descia a escada e tal e coisa. E sempre fui um curioso em questões de eletricidade. De maneira que eu só tive uma dificuldade. A casa que eu construí era recuada da rua, vários metros. Deixei assim bastante espaço. E foi necessário colocar um poste para que a Light fizesse a ligação. E nesse poste é que ficava o relógio. Então eu precisei ter informações precisas de como é que se coloca, se fazia, se arrumava a caixa do relógio para que a Light aprovasse e colocasse o relógio. Como também a Light faz uma verificação da instalação, né? E foi feita. Mas essa caixa de relógio que foi colocada por mim, depois de eu receber instruções precisas de como devia fazer, porque há um fundo de madeira, precisa fazer uns buracos em lugares certos, etc., e tal, de acordo com umas exigências valentes. A minha instalação foi aprovada logo de cara, né? A instalação que eu fiz, né? Completamente. Quer dizer, havia a parte que ficava acima do forro e o resto era embutido. Mas eu fiz como todo embutido dentro de casa, não se viam fios, etc. Os fios eram todos acima do forro. E eu instalei tudo. E tudo perfeito, e funcionou perfeitamente, nunca deu indício nenhum. Portanto, esqueci o eletricista, porque na construção da casa não estava no orçamento o eletricista.
Uhum. E quem que ensinou o senhor a mexer com essa parte elétrica?
A curiosidade. A curiosidade. A curiosidade. Dentro de casa, tudo que era relativo a consertos de eletricidade, eu fazia, né? Acabei entendendo.
E que profissionais o senhor coloca dentro da sua casa, doutor José, para trabalhar para o senhor?
Gente.
Atualmente ou antes, numa casa de família, que profissionais o senhor poderia colocar para trabalhar para o senhor?
Depende da casa, né? Suponhamos, eu não vou precisar de jardineiro se eu morar num apartamento, né? Morando num apartamento, eu ponho no máximo uma empregada de dentro e uma empregada de cozinha, né? Atualmente não preciso, porque eu tenho a minha, eu não considero empregada, considero minha governante, depois que me enviuvei. Ela que cuida de compras e ela que faz os planos para o que é que ela vai fazer para o almoço, coisa que valha, né? Ela que sabe qual é o dia que tem que arear as pratas, né? Qual é o dia que tem de encerar e tudo mais, de maneira que é uma governante mais do que propriamente uma empregada. E é essa que eu ponho dentro da minha casa. Com casa maior, mesmo em apartamento, às vezes a gente precisa de duas empregadas, uma que cuide da parte de cozinha e outra que seja de dentro. Acho que mesmo uma casa de família que não tenha jardim, que não tenha essas coisas, duas empregadas são mais do que suficientes.
E numa casa grande?
Numa casa grande, acho que precisa mais gente. Né? Depende da casa, depende das posses também da casa. Né? Eu, por exemplo, via no palácio do meu tio, que era o arcebispo, ele tinha lá uma criadagem já mais numerosa e precisava até de um mordomo para tomar conta, né? Então, 5, 6, 7, 10 empregados.